Eu acredito que você veio preparado para ouvir a palavra de Deus. Amém? Eu amo, queridos, a palavra de Deus, principalmente quando a palavra de Deus puxa a minha orelha. E como sempre a palavra de Deus puxa, né, a nossa orelha, e às vezes você fala bem assim, o pastor pegou pesado, né, queridos? Mas antes de pegar pesado com você, Deus pegou pesado comigo também. Tá? O título da ministração é, queridos, é uma pergunta, e nós vamos sair daqui prontos para poder responder essa pergunta. Você é um cristão comprometido? A gente sabe, queridos, que cristão existe vários. Por exemplo, o Brasil mesmo é uma nação cristã. Por quê? Porque a maioria do povo brasileiro é cristão. Só que, queridos, o que acontece? Existe uma diferença entre um cristão, ele é cristão simplesmente porque ele frequenta uma religião, né? Hoje em dia, o ser chamado de cristão não era que nem antigamente. Eu vou mostrar para você como era antigamente. Hoje em dia, se você participa de uma igreja, se você vai num culto evangélico, num culto católico, as pessoas te chamam de cristão. Mas não é bem assim que funcionava na época e não é assim que funciona, queridos. Porque não basta ser cristão, nós precisamos ser um cristão comprometido com Cristo. E é isso que eu quero que você entenda. Eu quero que você saia daqui hoje consciente de que tipo de cristão você é. Por quê, pastor? Porque a partir do momento que você identificar o tipo de cristão que você é, aí você pode se esforçar. Para quê? Para poder ser um cristão comprometido. Amém? Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 11. Atos, capítulo 11. Nós vamos ler aqui a palavra do Senhor. Versículo 26. Amém? Aqui, queridos, é a história quando os discípulos eles foram chamados de cristão pela primeira vez em Antioquia. Eu quero ler só o 26, mas o que vai a gente vai pegar é a parte B do versículo, mas vamos ler todo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia e por todo o ano se reuniram naquela igreja e ensinavam numerosas multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristão. Queridos, quando a gente olha aqui nesse texto, a gente vai ver o quê? Que eles foram chamados de cristão por quê? Porque os discípulos eles eram parecidos com Cristo. Por isso que eles foram chamados de cristão, porque eles deram continuidade à mesma obra que Cristo iniciou. E o cristão autêntico, queridos, ele é obediente. É aquele que assume compromissos, fundamentado. Ele é fundamentado com a palavra de Deus, sabe? Em sua carreira espiritual. Existem muitos compromissos, queridos, que nós, os cristãos, devemos assumir. Se nós não assumirmos esse compromisso, queridos, será assim impossível o exercício de uma vida honesta e o bom testemunho no meio de um mundo corrompido. Nós, como cristãos, nós temos que entender uma coisa. Cristo, ele assumiu o compromisso. Que compromisso, pastor? De morrer por mim e por você. E ele nos deu esse exemplo para quê? Para que nós possamos assumir compromissos também. Precisamos nos dedicar. Agora você imagina se Jesus, ao invés de assumir o compromisso por mim e por você, ele estivesse preocupado lá com a marcenaria do pai dele. Se ele estivesse preocupado com o trabalho dele, se ele estivesse preocupado com a aparência dele. Provavelmente ele não teria morrido por mim e por você, queridos. Mas ele assumiu um compromisso. E qual foi o compromisso? Implantar o Evangelho, implantar o reino de Deus aqui na terra e morrer por mim e por você. Só aí, queridos, só nessa introdução dá para a gente perceber qual que deve ser o nosso compromisso. Qual que deve ser o nosso compromisso? É? A irmã Vera, ela deu um testemunho aqui, ela falou sobre o pai da bisneta dela. O que que ele fez? Ele abandonou tudo para ficar com a filha no hospital. Por quê? Compromisso, queridos, responsabilidade, amor. Você se compromete com aquilo que você ama. Se você ama Cristo, você vai se comprometer com Ele, né? E o que é comprometer-se? Comprometer-se, queridos, é muito mais do que estar envolvido. Comprometer é assumir o compromisso da sua palavra como garantia. Se você falou que faz, então faça. Isso é ter compromisso. Se você está no ministério diaconal, então seja um diácono, esteja presente, esteja debaixo de autoridade. Sabe, nós vivemos uma geração que não tem mais compromisso. As pessoas falam que vai e não vai. As pessoas falam que é e não é, ou deixam de ser a qualquer momento. Sabe, as pessoas chegam aqui, um exemplo, né? Falam bem assim, ah, pastora, vou te ajudar na mídia. Aí ajuda, daqui a pouco não vem mais. Não fala mais por que não está vindo. Aí eu pergunto, queridos, é onde nós temos que ter mais responsabilidades. A gente tem que aprender, queridos, assumir responsabilidade, obrigar-se. Espiritualmente, uma pessoa se compromete com Deus quando, diante da igreja e do mundo, assume o compromisso de obediência à palavra de Deus, à Bíblia. O meu compromisso, queridos, é obedecer a Deus. Como? Através da sua palavra. Ah, se Deus falar comigo, eu vou servir a Ele. Ué, se você não lê a Bíblia, como é que Deus vai falar com você? Pastor, como é que Deus fala comigo, com você? Através da Bíblia, através da palavra dEle. É dessa forma que Deus fala comigo. Agora a gente não lê a Bíblia e ainda quer que Deus fale? Peraí, está ali, ó, vamos lá. Então, queridos, todos nós, cristãos, nós temos que ser cristãos comprometidos. Nós temos que lutar por uma causa. Nós temos que ter princípios, nós temos que ter valores. Não adianta, queridos, o mundo, ele vai tentar acabar com esses valores na igreja. O mundo vai tentar acabar com os valores cristãos, queridos, cada vez mais, como se infiltrando sorrateiramente na igreja. E aí que nós temos que tomar cuidado com isso. Quando nós olhamos aqui a palavra de Deus, queridos, nós vamos ver... Vou falar aqui no final. Né? Alguns aspectos ligados aos compromissos, né, interiores e individuais. Eu estou falando sobre compromisso, estou falando em ser verdadeiro cristão. Por quê? Porque o meu compromisso é pregar a palavra de Deus. Só que eu não posso obrigar você a ser um cristão autêntico, a ser um cristão comprometido. Isso é você e Deus. Da mesma forma que Deus fala comigo, Deus fala com você também. Se você está ouvindo a palavra e você não é comprometido, você sabe que está errado. Aí o que você vai fazer? Você vai continuar dando desculpas para que seu erro seja encoberto, ou você vai tomar uma postura diferente e vai começar a ser um cristão comprometido e vai impactar a geração e vai se permitir ser usado por Deus? A decisão é sua. Quando Deus me chamou, eu falei para Deus, o Senhor falou, você quer, Rubens? Eu falei, Senhor, eu quero. Só que você vai ter que abrir mão de muita coisa, não tem problema. Não tem problema. Então nós vamos ver alguns aspectos, queridos. Primeiro, compromisso do cristão com Deus. O cristão, ele tem que ter compromisso com Deus, queridos. O compromisso do verdadeiro cristão é deixar que Deus ocupe o primeiro lugar de sua vida. A palavra do Senhor em Mateus capítulo 22, versículo 37 e 38 diz: Jesus respondeu, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. E este é o grande e primeiro mandamento. Então quando nós olhamos para essa palavra, queridos, a gente vê que o quê? O primeiro compromisso que o cristão tem que ter é com Deus. Nós temos que se encher com as coisas de Deus. Não temos tempos de vir para a igreja. Nos enchemos com as coisas do mundo. Nos enchemos com aquilo do mundo. Automaticamente, queridos, você é um copo só. Imagina só um copo. Você é um vaso só. Se você tem um vaso e você quer encher esse vaso de óleo, mas ele está cheio de água, o que você vai ter que fazer com a água? Você vai ter que esvaziar, vai ter que derramar água. Para quê? Para que se encha de óleo. Por isso que eu falo para você, você não pode se encher de Deus e se encher do mundo ao mesmo tempo. Se você está se enchendo do mundo, significa que você está se esvaziando de Deus. Se você está se enchendo de Deus, você está se esvaziando do mundo. Mas ser as duas coisas é impossível. É impossível você ser um cristão e querer viver os prazeres do mundo. É impossível isso. Então nós, queridos, temos que ter o quê? Esse compromisso com Deus, amando ao Senhor. Você sabe por que eu prego aqui na comunidade Núclea, queridos? Porque eu amo a Deus. Você sabe por que eu fiquei ontem lá na festa das crianças? Você sabe por que eu participei do teatro? E as crianças foram impactadas com o teatro? O Guilherme, coitado, o Guilherme chegou lá, teve uns meninos que foi para cima dele. Você não vai roubar mais alegria de ninguém, viu? E os menininhos olhando para ele assim. Você não vai mais, eu não vou deixar. É por isso, queridos. Ah, pastor, mas não precisava você participar do teatro. Não precisava, mas eu quero participar. Eu quero poder fazer alguma coisa. Ah, pastor, mas você já prega. Mas eu quero participar do teatro. Por quê? Porque eu amo a Deus. Não é para aparecer, queridos. É porque eu amo a Deus. Se eu puder passar a mensagem ali de uma forma legal que as crianças venham entender, eu quero participar disso, porque eu quero ser um instrumento usado por Deus. Eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam Deus na minha vida. O que que as pessoas veem na sua vida quando olham para você? Sensualidade? Vê você como um objeto? É isso que você quer passar para as pessoas? Porque é isso que o mundo quer passar. E eu não estou falando isso só para as mulheres, não, os homens também. É isso. Quando você for para uma festa, que você quer que as pessoas olhem para você e vejam. Queridos, não importa onde eu estiver, se eu for para uma festa, eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam Cristo na minha vida. Vejam Cristo na forma que eu falo, na forma que eu me visto, na forma que eu me comporto. E é lá fora que nós temos que mostrar a Cristo, não é dentro da igreja, não. Dentro da igreja, queridos, tem um pastor para pregar. Não adianta nada a gente vir para a igreja e quando sair para o mundo, a gente se rebelar. O que que as pessoas querem mostrar hoje? As pessoas querem mostrar o corpo, querem mostrar a beleza, querem mostrar a sua saúde. E Cristo onde fica? Por que que os cristãos foram chamados de cristão? Porque as pessoas olhavam para os discípulos, era a mesma coisa que ver Cristo. Segundo, queridos, nós, filhos de Deus cristãos, temos que ter o compromisso com a palavra. Ser cristão, queridos, se o cristão tem compromisso com Deus, é certo de que também terá compromisso com a sua palavra. Ser compromissado com a palavra de Deus não é ler a Bíblia. Porque, queridos, a Bíblia, ela é maravilhosa. Mas se você só lê a Bíblia, não adianta nada. O segredo está onde, pastor? Em colocar em prática aquilo que você lê. A palavra de Deus, queridos, ela é maravilhosa. A partir do momento que ela entra dentro de você, é como se fosse uma reação química, né? A palavra de Deus é a matéria-prima. E nós somos o catalisador. Quando a palavra de Deus entra em contato com a gente, catalisa aquela matéria-prima e vira algo maravilhoso. Você começa a ter a sua vida transformada, a sua vida mudada. Né? Você vê, por exemplo, mesmo, Jô Soares. Jô Soares leu a Bíblia mais de uma vez. E ele falava isso no programa dele, quando ele entrevistava algumas pessoas. Só que Jô Soares morreu rico, sem ninguém, a herança dele não foi para ninguém, queridos, não tinha ninguém, não tinha filho, não tinha ninguém, uma vida vazia. Por quê? Ele leu a palavra de Deus, mas ele não colocou em prática. Ele não colocou em prática. A gente tem que praticar a palavra de Deus, queridos, praticar, né? A palavra de Deus, ela diz o seguinte, em Tiago 1, 22, 20, do 22, capítulo 1, do 22 ao 25, sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a você mesmo. Sabe o que o Tiago está falando? Quando você ouve a palavra, quando você lê a palavra e não pratica, você está se sabotando, você está enganando a você mesmo. Você se acha inteligente, mas é enganação. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha aquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo se esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Você quer ter sucesso na sua vida profissional? Quero, pastor. Está aqui o segredo. Pratique a palavra de Deus. Você quer ter sucesso no seu casamento? Quero, pastor. Quer ter um casamento abençoado? Começa a ler a Bíblia já como solteiro, porque a Bíblia vai te dar instrução para você escolher. Né? Ainda bem que quando eu me converti, eu li a Bíblia. Assim que eu me converti, eu comecei a ler a Bíblia, comecei a ouvir as palavras. E aí eu falei, opa, peraí. Olha a importância que a Bíblia dá para o casamento. Eu não posso casar com qualquer pessoa. Eu tenho que orar a Deus, eu tenho que buscar no Senhor, eu tenho que pedir para Deus preparar, tenho que pedir para Deus mostrar. Por quê? Porque o meu casamento é tudo na minha vida. Vai refletir o meu compromisso que eu tenho com Cristo. Se eu não conseguir ter um compromisso, ter responsabilidade com a minha esposa, como é que eu vou ter compromisso com Deus? E as pessoas tratam isso como se fosse qualquer coisa. Namora com qualquer um, casa com qualquer um. E não é assim que funciona, queridos. A gente tem que aprender a ter compromisso. Se você fala que vai casar, por isso que na igreja fala, você promete honrar, você promete respeitar, você promete ser fiel, prometo, então cumpra, cumpra. Tem alguns casamentos que eu falo, ó, grava isso aqui que ele vai prometer agora, e eu falo, para quando um de vocês quiserem terminar, quiserem desistir, vocês assistem o vídeo do casamento, para ver o que vocês prometeu, né? Só que nos esquecemos. É que nem quando entra num trabalho. Você entra num serviço, aí chega lá o chefe e fala, ó, você vai ganhar tanto por mês. Não, eu quero, eu estou precisando. Beleza, é isso mesmo? Você quer? Não, eu quero, estou precisando. Aí começa a trabalhar, daqui 6 meses está reclamando do salário. Daqui 6 meses está dando dor de cabeça na empresa. Daqui 6 meses não quer saber trabalhar. Peraí, você não deu sua palavra lá? Ai, pastor, eu dei, mas eu não estou ganhando. Ué, era simples, era só falar. Não, o salário é pouco. É que nem quando eu participei de um processo seletivo e perguntaram para mim, você vai trabalhar, vai ter que viajar. E aí, você está disposto a viajar? Eu falei, disposto eu estou, mas eu não quero e não gosto. Se precisar, eu vou viajar, mas fica uma coisa bem clara, eu prefiro não viajar. Aí o que, que aconteceu? Eu entrei na empresa. Quando eu entrei na empresa, como a empresa já tinha informação que eu não gostava de viajar, que não era muito a minha praia, então eu viajava menos. Então, queridos, a gente tem que deixar as coisas muito bem acertadas. A partir do momento que você vai começar a trabalhar, você tem todo o direito de questionar o salário que você vai receber. Só que a partir do momento que você deu a sua palavra, você tem que assumir. Ah, é, pastor? É. Um exemplo. Eu arrumei esse emprego. Eu comecei a trabalhar nele. Passou 15 dias, eu recebi uma proposta de um outro emprego, a qual eu tinha feito a entrevista junto com esse, para ganhar o dobro. Eu não fui. Por quê, pastor? Você não queria ganhar o dobro? Lógico que eu queria, eu não sou bobo. Mas eu tinha dado a minha palavra no outro. Eu tinha me comprometido com o outro. A empresa investiu treinamento em mim. A empresa me enviou para vários lugares para poder aprender. Para falar, como é que eu chego para a empresa agora e falo que não vou ficar mais? Quer dizer que eu tenho um preço? Quer dizer que dinheiro me compra? Não, queridos. Por quê? Porque eu sei, queridos, que o compromisso e a responsabilidade vale mais do que dinheiro. A palavra vale mais do que dinheiro. E essa geração de hoje está preocupada com o quê? Com dinheiro. Com dinheiro. E os valores, onde fica? Aí você trabalha numa empresa, onde eu estava conversando com uma irmã abençoada, e você descobre, eu não acredito que você é cristão. Você é cristão, mas você se comporta desse jeito. Né? Isso é porque o pessoal do mundo não está ouvindo essa palavra, né? Porque se ele estivesse ouvindo essa palavra, você ia chegar na empresa, você é cristão, mas você não parece nada com Cristo. Pera, queridos, a gente tem que ter compromisso com a palavra de Deus. Outra coisa que nós temos que ter, queridos, compromisso com nós mesmos. Todo cristão, você precisa ter um compromisso com você mesmo. O cristão deve viver com toda cautela para não se sobrecarregar com os cuidados deste mundo. Aonde está o seu compromisso com você mesmo? Se manter limpo, se manter preparado para as bênçãos do Senhor, cuidar de você, cuidar da sua vida espiritual, cuidar da sua saúde. A palavra do Senhor em Lucas 21:34, Jesus falando: tenham cuidado para não acontecer que o coração de vocês fiquem sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez, das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre você repetidamente como uma armadilha, pois sobrirá a todos que vivem sobre a face da terra. Queridos, uma coisa eu creio na Bíblia: tudo que a Bíblia fala, acontece. E Jesus está falando bem assim: ó, tenho um compromisso com você, não se envolva com as coisas deste mundo, para que quando eu voltar para poder julgar a minha igreja, você não esteja preparado. Sabe, queridos, a gente tem que viver de uma forma que é o seguinte: se Jesus vier hoje, eu estou preparado. Pergunta para a igreja se quer que Jesus volte. Não, eu ainda tenho que casar, eu ainda tenho que aproveitar a vida, eu ainda tenho que comprar uma casa, eu ainda tenho que comprar um carro. Não, queridos. Quando Jesus voltar, você pode ter certeza de uma coisa: tudo que Ele vai nos proporcionar é muito melhor do que qualquer coisa que existe nessa terra. Por isso que você tem que se comprometer com você mesmo, porque corre o risco de você perder a salvação. Poxa, eu não vou fazer isso. Por que que você não vai fazer isso? Sua esposa não está aqui. Não importa. Eu tenho meus valores, eu tenho meus princípios. Minha esposa pode estar aqui ou não estar. Eu vou agir da mesma forma como se ela estivesse do meu lado. Eu estava conversando com um amigo meu, queridos, e ele falou uma coisa que me deixou triste. Ele falou bem assim: pastor, é impressionante. Tem algumas pessoas lá na empresa onde eu trabalho que são referências como cristãos. São referências. E todo mundo fala mal do cristão porque eles não dão exemplo nenhum. São referências, mas todos estão envolvidos com coisa errada, com relacionamento fora do casamento. E se dizem cristãos. Principalmente cristãos evangélicos. Por quê, queridos? Porque não tem compromisso nem com ele mesmo. Vida é vida de qualquer jeito. Queridos, nós falamos desses compromissos individuais, mas tem alguns compromissos de nós cristãos que nós temos que ter relacionado com a nossa família. Por exemplo, a figura do pai. O compromisso, queridos, do pai com sua família alicerça-se fundamentalmente na figura. O pai tem um dever de abençoar os seus filhos. O pai tem um dever, queridos, de quê? De ensinar os seus filhos a abençoar, a serem abençoados. O pai é o sacerdote, o pai tem o dever de ensinar para os seus filhos o caminho do Senhor. É triste, queridos. O pai, ele já não perdeu totalmente a identidade dele dentro do lar. Isso eu não falo da igreja, eu falo do mundo, queridos. Porque aqui na igreja nós sabemos o que é a nossa parte, qual é a nossa identidade. Por isso que eu falo para você, mulher, jovem. Quando você for casar, você vai precisar ter um sacerdote dentro da sua casa. E eu pergunto para você: essa pessoa que você está escolhendo realmente vai segurar as broncas, vai ser um sacerdote, vai levar a casa em oração, vai levar a casa a buscar a Deus, né? Vai abençoar os seus filhos. E quando a gente olha a figura do pai abençoador, queridos, a gente vê Isaac na vida de Jacó, né? A presença atuante do pai, queridos, faz com que ele vê a diferença. Que diferença, pastor? A diferença entre a mãe e o pai. Tem diferença, né? Por quê? Porque aí vai ajudar a criança no autoconhecimento. A criança vai chegar dentro de casa, ela já sabe que tem um papai, que é pai, que é homem. E tem a mamãe, que é mulher. Papai e mamãe se amam. Papai e mamãe trabalham junto para o bem-estar da família. E é assim que tem que ser. Um dia eu vou crescer. Se eu sou um menino, eu vou ser o papai. Se eu sou menina, eu vou ser a mamãe. Só que aí, queridos, a gente vê o mundo invertendo os valores. Papai que não quer mais ser papai, papai quer ser a mamãe. E mamãe que não quer ser a mamãe, mamãe quer ser papai. Aí as crianças crescem tudo perdida, não tem identidade. Por quê, pastor? Culpa dos homens. Que não assume a responsabilidade de homem dentro de uma casa. E eu não estou falando de homem para mandar na esposa, não. Estou falando de homem para cuidar. Né? Eu costumo dizer que a maior alegria da mulher tem que ser quando o marido está em casa. Né? O marido está em casa, por quê? Porque o marido é o sacerdote, é a bênção, é o provedor, é o que está abençoando. Então a mulher tem que sentir alegria quando ele está em casa. Né? Vai chegar um dia mesmo que os dois não vão conseguir trabalhar mais, pode ser que aposente, pode ser que construa uma aposentadoria, os filhos vão casar, e aí? E aí vai ficar mais divertido, que nem na época do namoro, só os dois. Ou não é bem assim? Ou não é bem assim? Tem que ser assim, né, Ana? Não é uma bênção hoje? O maridão trabalhava demais, não trabalhava, Milton? Não tinha tempo para nada. Agora é festa todo dia em casa. E agora é festa todo dia em casa. O dia todo. Lula trabalhou para isso. Trabalhou para isso, né, Milton? Construiu uma casa grande, não tem mais filho. Aí fica brincando, esconde, esconde, Cana Maria. Se esconde lá que eu vou te procurar. Né? Tem que ser assim. Aí, ó. Queridos, mas eu vou falar um negócio para você, queridos. A figura do pai é extremamente importante. Extremamente importante. O que que os pais estão fazendo hoje? Apesar que hoje jogar videogame não é mais brincadeira de criança, é de adulto. É? Brincadeira de adulto. Um colega meu aí que estava contando a história de um amigo dele que gostava de videogame, casou. Aí a diversão do cara, sabe o que que era? Casou. Levar os amigos para casa para jogar videogame. Eles não eram cristãos, né? E a esposa foi vendo aquilo e falou, pô, meu marido, eu casei só jogando videogame. Até que um dia ela estava deitada lá com a roupa de dormir, o marido pediu para ela servir lá os amigos. Ela foi do jeito que ela estava. Deu problema no casamento. Onde já se viu, queridos? Camarada casar e encher a casa de amigo. Tem coisas, queridos, que não dá certo. A gente cresce. A gente precisa crescer, precisa desenvolver. Eu era menino, fazia coisas de menino. Agora eu não sou mais menino, eu sou homem. Faço coisas de homem. Às vezes faço uma apresentação teatral. Aí vai ficar fazendo coisa de menino a vida toda? Antes era tão gostoso ser menino. Era tão gostoso antes. Por quê? Porque você era, brincava. Aí quando chegava mais ou menos aí os 16, 17 anos, já começava a pensar em namorar. Aí namorava. Aí nos 20 anos, 22, já pensava em casar, casava. Aí já vinham os filhos. Hoje não. Não tem mais essas fases. Né? Não tem mais essas fases. A figura da mãe. A conduta da mãe para com seus filhos produzirá marcas em sua personalidade. Queridos, a mãe é extremamente importante. A mãe, ela trata direto na personalidade do filho. Sabe o filho, quando ele nasce, o bebê não é bravo, não é agressivo, não quer bater em todo mundo, não quer morder em todo mundo. E a mãe começa a ensinar, não, filho, você tem que respeitar. Não, filho, você tem que ser bonzinho, você não pode fazer isso. O que que é? A mãe está aqui investindo ali o quê? Na personalidade. Só que aí hoje em dia as mães deixam o YouTube. Ó, tem um vídeo aqui, filho, assiste aqui para você aprender como é que é. Por exemplo, você olha a mãe de Jacó. A mãe de Jacó sabia que Jacó estava mais preparado para ser abençoado por Deus do que Esaú. Ela sabia que Jacó tinha mais compromisso, tinha mais responsabilidade. Ela sabia que Esaú vivia a vida de qualquer jeito, não tinha compromisso, não tinha responsabilidade, tanto que ela tinha uma influência forte, que ela conseguiu influenciar Jacó para quê? Para ser abençoado. E eu pergunto para você, queridos, ela tinha razão, porque a gente vê depois as atitudes de Jacó e as atitudes de Esaú. Isaac sabia, ele ensinou seus filhos, nós não podemos nos misturar com os ismaelitas, nós não podemos, é uma abominação, Deus não quer que nós nos misturemos. O que que Esaú fez? Foi lá, né, e casou com duas mulheres ismaelitas, quer dizer, uma para tirar o sossego do pai e a outra para tirar o sossego da mãe, e aquelas duas mulheres foi um peso para a vida dos pais. Então a mãe, queridos, ela é importante. Por isso que você tem que ter a sua posição bem definida, saber o que é importante para você. Eu fico vendo, queridos, mulheres, as mulheres trabalham, as mulheres conseguem se envolver com mais de uma coisa ao mesmo tempo, se esforçam, mas você tem que ter consciência que o mais importante, o que você tem mais valioso dentro da sua casa são os seus filhos, e os seus filhos precisam de você. Precisam de você. Eu estava ouvindo uma história uma vez sobre uma das primeiras damas dos Estados Unidos. Ela foi convidada para dar uma palestra numa universidade. Aí perguntaram para ela no que ela tinha formado. Ela não tinha formação nenhuma. Ela falou, não, eu dediquei a minha vida para cuidar do meu lar. E aí falaram, não, então você não pode vir dar a palestra cansada. Engraçado, né? Ela não podia dar a palestra, mas como mãe, como esposa, ela teve um marido que foi presidente dos Estados Unidos, depois o filho dela também se tornou presidente dos Estados Unidos. E eu pergunto para você, isso é uma mulher de sucesso? Ser uma mulher de sucesso não está relacionado nos títulos que você tem, está relacionado no que os teus filhos estão se transformando. Porque o que vai te honrar não é os bens que você tem, não é a empresa que você tem. Porque um dia, queridos, a empresa passa para outro, os bens passam para outro, mas o que vai te honrar são os filhos que você criou. E eu pergunto, como você está criando seus filhos? Como que você está criando os seus filhos? Os deveres dos pais, queridos, nós falamos como mãe, como pai, né? Mas dos pais, em geral, os pais, queridos, eles devem ter um compromisso dentro de casa, como? Impondo limites. Nós temos que impor limites. A palavra de Deus em Lucas 2:51 diz: e voltou com eles para Nazaré e era submisso a eles, e a mãe dele guardava todas essas coisas no coração. Jesus, ele foi submisso aos seus pais, e a Bíblia deixa isso bem clara. Por quê? Porque Jesus é o nosso exemplo. Jesus é o nosso exemplo. A mãe e o pai que dá tudo para o seu filho, alimenta nele a falsa ideia de que todos irão fazer a vontade dele na hora que ele bem entender. E isso não vai rolar. E isso vai acontecer com o seu filho, quando você faz todas as vontades, quando você dá tudo para ele que ele quer, aí ele vai para o mundão, ele vai e vai achar que todo mundo tem que fazer o que ele quer, do jeito que ele quer. E aí, se alguém não der para ele o que ele quer, ele vai ficar nervosinho. E aí tem pais e mães que estão criando até mesmo assassinos dentro de casa. Por quê, pastor? Porque hoje, se o menino quer namorar e a menina não quer, ele vai e mata. Ele bate, ele agride. Por quê? Porque o papaizinho e a mamãezinha sempre deu tudo na mãozinha do bebezinho dele. E agora o bebezinho acha que vai ter tudo. Ah, eu quero namorar aquela. Não está preparado para tomar fora. A minha geração estava preparada para tomar fora, ué. Fazer o quê? Faz parte da vida. Quantos fora eu já tomei, né? A Débora mesmo me deu fora, só que eu não desisti dela. Eu não vou desistir, não. Vou lutar. Eu sei que para conquistar alguma coisa eu tenho que lutar, né? Aí o menino está interessado na menina... Aí eu primeiro falo, mãe, eu nunca mais quero saber de namorada na minha vida, não. Por quê? Porque eu tomei um fora. Ué, o mundo acabou? Não, queridos. Pai, eu quero uma bicicleta. Não. Pai, mas eu não queria essa bicicleta. Essa é que eu posso te dar. Se você quer a sua, trabalhe e conquiste. A gente tem que ensinar os nossos filhos a conquistar, queridos. E isso é um dever que nós temos para com os nossos filhos. Não podemos dar as coisas de mão beijada. Porque você tem que entender uma coisa. Tudo que você tem um dia vai ser do seu filho. Só que se ele não souber administrar, um dia vai acabar aquilo que você tem. Eu fico vendo, queridos, filhos que até hoje precisam dos pais, doido para vender herança, porque precisa de dinheiro. Eu fico pensando, eu estava conversando com a minha mãe esses dias, eu falei, mãe, pega tudo que a senhora tem, vende, vai viajar, vai passear, vai viver a vida, não deixa nada para filho, não. Deixa nada para filho, não. Compra um carrão aí, vai viajar, vai aproveitar a vida. Deixa que os filhos, cada um conquista o seu. Nós tivemos lá, queridos, o falecimento do pai da Débora foi feito o inventário. Eu descobri que a gente tinha direito a algumas coisas lá. Eu falei, não, Débora, é tudo para sua mãe. Foi sua mãe e seu pai que conquistou. É dela, é dela. Abre mão desse trem aí, é tudo dela. Nós vamos conquistar os nossos. Sabe, queridos? E isso é o que eu tenho dentro do meu coração, queridos. Ah, pastor, mas é muita coisa. Mas eu quero viver feliz com um pouco que eu conquistei, queridos. É bom conquistar. A gente tem que ensinar isso para os nossos filhos. Você mora numa casa grande, filho? Moro, mas você vai conquistar a sua casinha pequena. É menor que a do papai, mas você vai ver como é gostoso. Tem uma mesa lá, né, Débora? Que a gente demorou para satisfazer da mesa, porque nós demoramos 4 anos para comprar uma mesa. Ensina o seu filho a conquistar, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ensina. Ensina. Outra coisa, queridos. Os deveres do casal cristão, como casal. Queridos, como casal, nós, quando eu falo nós, eu falo um. Os dois transformados em um. Marido e mulher. Sabe, queridos? É zelar pelo relacionamento conjugal. Nós precisamos blindar, sabe, zelar do nosso relacionamento. A gente precisa ser feliz. Por exemplo, eu e minha esposa, às vezes eu brigo com ela, eu falo, meu, nós precisamos ser felizes. Nós não podemos abrir brecha no nosso relacionamento. Nós precisamos satisfazer um ao outro. Isso é importante, queridos. Muitos casamentos são destruídos por quê? Porque não zelam, porque não abrem mão da minha vontade. Ah, tem que ser assim. Tem que lavar a louça do meu jeito, que se não lavar do meu jeito, vai lavar tudo de novo. Tem que lavar o banheiro do meu jeito. Ó, tem que entrar no meu carro limpinho. Se sujar o meu carro, o chicote estrala. Né? Eu achei legal, eu vi uma história, não estou lembrado quem foi que contou, parece que entrou no carro e derramou alguma coisa, aí falou, opa, ainda bem que o carro é de Deus, né? Porque a gente aprendeu no carro, no crawl, né, queridos, que tudo é de Deus, né? Ô, Deus, me perdoa, sujei seu carro aqui. Sabe, queridos, é blindar mesmo, que nem, por exemplo, mesmo, filho. Tem mulheres que quando o filho nasce, ixi, coitado do marido, não rapa mais nada. Até da cama ele é expulso. Porque agora é o bebê que vai dormir aqui. Quem dormir aqui, bebê, vai dormir no berço. Foi berço existe para quê? Para bebê dormir. E cama de casal existe para quê? Cama de casal, não é cama de mamãe e bebê. Né? Você sabia, né? Que seu filho está muito mais seguro num berço do que na cama com você. Né? E você está muito mais segura na cama com seu marido do que com seu filho. Sabe, queridos? E a mulher tem essa coisa, né? Eu lembro quando a Valentina nasceu, né, Débora? A Débora, não, vamos trazer para o quarto. De jeito nenhum, vai ficar lá no quarto dela. Coloca uma babá lá, um negócio eletrônico lá, aí compramos, colocamos. Falei, mas ela vai ficar lá, no quarto dela, no berço dela. Até hoje eu falo para ela, falo, papai, posso dormir na sua cama? Eu falei, é minha cama, minhas regras, dorme na sua cama. Ai, papai, mas sua cama é tão gostosa, mas é minha. Ah, pastor, você é bravo, você é chato. Não, queridos, um dia o passarinho vai voar. Um dia eu não vou ter mais o passarinho para deitar lá comigo do lado. E aí? Aí quando for voar eu não vou estar preparado, aí eu vou chorar. Ai, cadê minha bebezinha? Não, queridos, eu já estou criando minha filha para voar já desde pequenininha. Eu sei que um dia ela vai voar e vai voar alto. Então a gente tem que ter, queridos, essa noção. A gente precisa blindar o nosso casamento. O casal precisa, ó, o que que diz, ó, 1 Coríntios 7, 3, que o marido conceda à sua esposa o que lhe é devido, e também de igual modo a esposa ao seu marido. Sabe o que que significa? Abra mão da sua vontade. Abra mão da sua vontade. O tempo todo, você quer blindar o seu casamento? Abra mão da sua vontade. Abra mão do seu querer. Abra mão daquilo que você quer. Tanto para o homem quanto para a mulher, queridos. Nós precisamos abrir mão, a gente precisa se preocupar mais um com o outro. Pastor, não é fácil, não é fácil. Pastor, mas eu gosto das panelas areando. Mas ele não areia direito. Ué, vamos cozinhar assim mesmo, sem estar areado, ué? Todo jeito vai sair comida. Elogia. Né? Às vezes o camarada faz alguma coisa... Nossa, é desse jeito que passa pano? Se fosse soubesse que ia ser assim, eu mesmo tinha feito. Ué, então por que que não fez antes? Agora vai dar uma briga por causa de um negócio desse. Sabe, queridos? Às vezes, queridos, o marido também vê, a carga da mulher está pesada, alivia ela um pouco. Chega um dia lá em casa e fala, amor, hoje você não vai cozinhar, não. Hoje nós vamos comer fora. Ou falar bem assim, amor, não tem dinheiro para comer fora, então hoje eu que vou cozinhar. E vou cozinhar, é que nem eu falo com a Débora, e o meu sistema de cozinhar é bruto. Eu gosto de cozinhar e lavando a louça. Né? Então eu vou cozinhando e vou lavando, porque quando eu termino está tudo limpinho. Sabe, queridos, a gente tem que aprender a blindar. Poxa, você escolheu, você casou, é com essa pessoa que você tem que ser feliz. Então lute pela felicidade, seja feliz. Abra mão da sua vontade, ensine, vamos ser felizes, vamos lutar, vamos relembrar quando a gente namorava. Era tão bom quando namorava, né? Era gostoso demais. Eu saía daqui para namorar em Belo Horizonte. E tinha lá, às vezes, um final de semana só para namorar. Mas era bom, queridos. E eu fico pensando, falo, oh Deus, graças a Deus, acabou meu tempo de namoro em Belo Horizonte. Acabou, porque não é fácil, queridos, não é fácil. Né? Nós temos que aprender, queridos, a se sujeitar e entregar-se ao cônjuge. Efésios 5, 22, 25, esposa, que cada uma de vocês sujeita ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa sujeite-se em tudo ao seu próprio marido. Marido, que cada um de vocês ame a sua esposa. Eu fiquei muito tempo inconformado na igreja, queridos, como jovem, porque muitas mulheres reclamavam desse versículo. Eu falei, poxa vida, eu não entendo por que que as mulheres reclamam. Porque Deus, ele pede para as mulheres para se sujeitar ao marido. Só que Deus, ele pede para o marido amar a esposa. Deus não pede para a mulher dar a sua vida pelo marido. Mas Deus pede para o marido ame a sua esposa a ponto de entregar a sua vida pela vida dela, se necessário for. Agora eu pergunto para você, a mulher que tiver um marido que a ame dessa forma que Deus falou, ela não vai ter problema nenhum em se sujeitar a ele. Porque o marido, ele vai amar tanto a esposa, que ele vai, queridos, de todo jeito, queridos, vai ser natural dela sujeitar, mas nem isso ele vai permitir de tanto amor. Ele fala, não, amor, aqui nós resolvemos junto, vamos sentar, vamos resolver junto. A sua opinião é extremamente importante. Ah, não, mas Deus falou que eu tenho que me sujeitar a você. Não, mas sua opinião é importante para mim. Vamos resolver junto. Como é que você quer que as coisas se resolvam dessa forma? Eu quero dessa. Vamos entrar num acordo. Usar um amor, queridos. O homem, ele só consegue agir dessa forma se ele amar. Viu? Porque se ele não amar, vai ser impossível ele agir dessa forma. E eu vou falar um negócio para você, querido. Só tem uma forma do homem amar a mulher. Se ele tiver Cristo na vida dele. Se ele tiver Cristo na vida dele. E quando, queridos, nós olhamos aqui para o compromisso do cristão em geral, nós temos que entender que além de termos esses compromissos que nós lemos aqui, compromisso como pai, como mãe, sabe, como casal, compromisso com Deus, com a palavra, compromisso com Ele mesmo, nós temos que ter, queridos, três compromissos fundamentais. Primeiro, o compromisso de nós cristãos com a igreja, com a pátria e com o nosso testemunho diante do mundo. Compromisso com a igreja, devemos estar sempre bem trajados, ter compromisso, reverência e respeito à casa do Senhor. Temos que nos unir com os irmãos como um só corpo. A igreja pertence a Jesus e é um só corpo formado por muitos membros com funções diversificadas, queridos. 1 Coríntios capítulo 12, 12 a 14 diz: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, menos sendo muito, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer grego, quer escravo, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é só membro. Não é só um membro, e sim muitos. Nós temos que ter o compromisso com a igreja, queridos. Com a igreja. A gente tem que ter compromisso com a igreja. Aliviar a carga uns dos outros, andar junto com os irmãos. Não é pegar assim a igreja, a gente se fazer de coitadinho e achar que todo mundo tem que resolver o nosso problema. Não. Às vezes o irmão está numa situação melhor do que a sua financeiramente, mas ele tem problema também, ele precisa da sua ajuda. Não é porque a pessoa tem dinheiro que não tem problema. Não é porque a pessoa está bem casada e o outro está solteiro que o casado não tem problema. A gente precisa se ajudar, a gente precisa se unir, a gente precisa estar junto. E qual que é o problema? O problema, queridos, é que a gente tem aquele pensamento: ah, eu não vou porque tem alguém lá para fazer. E se não tiver? Vai ficar sem fazer porque você não veio? Aí o que que acontece? Você vai saturar um outro membro. Você já viu como que é o corpo, né? Por exemplo, quando você está internado, você está com um problema em um membro. Por exemplo, você está com um problema no coração. Seu coração não está funcionando direito. Você está tomando medicamento por causa do problema do coração. O coração não funcionando direito, ele já vai gerar problema no pulmão, gera problema no rim, gera problema no fígado, você não vai conseguir andar mais, gera problema nas pernas. E assim sucessivamente, é a mesma coisa a igreja, queridos. Às vezes você acha que não, mas um membro problemático gera problema para toda a igreja. A igreja fica triste. A igreja fica triste quando um membro se desvia, quando um membro prefere mais o mundo do que a igreja fica triste. Então nós temos que ter esse compromisso de sermos um membro bênção na igreja. Bênção. Nós estamos aqui para fazer a diferença, cada um no seu papel. É aquilo que eu falei, hoje nós tivemos o louvor. Por quê? Porque o membro responsável pelo som, eles estavam aqui, ficaram até tarde fazendo a ligação aqui. Nós conseguimos ter a festa da criança, por quê? Porque o membro que ajudou na parte elétrica lá, virou a noite toda para poder passar fio para lá e para cá. E esse membro nem estava na festa das crianças, mas ele trabalhou a semana toda para que houvesse as festas das crianças. Olha que coisa linda que é a igreja, queridos. Como é bom nós nos comprometermos com a igreja. Compromisso, queridos, com a pátria. Devemos orar pela nossa nação. Timóteo 2, né? Diz assim, porque assim... Deixa eu ver aqui. Timóteo capítulo 2, versículo 1, 3, lá fala sobre nós orarmos pela nossa nação, queridos. Sobre nós intercedermos pelas nossas lideranças. Nós tivemos as eleições aí, queridos. E agora nós estamos diante de uma decisão. Eu não quero obrigar você, você vota em quem você quiser, queridos. Mas eu já tenho os meus princípios e os meus valores bem definidos. Eu tenho os meus princípios e os meus valores bem definidos. Né? Às vezes, queridos, de uma forma direta, não agride você. Quem aqui já foi roubado alguma vez? Quem aqui já foi roubado mesmo, literalmente? Você que foi roubado, não é ruim essa sensação de ser roubado? O que que você quer que aconteça com um bandido que te roubou? Fique preso. É natural. É natural. Você nunca, uma pessoa que te roubou, entrou dentro da sua casa, roubou, aí você vai abrir as suas portas, pode entrar aqui de novo de casa, faz o que você quiser. Peraí, é ladrão. É ladrão. Nós temos que tomar cuidado, queridos, com isso. Então nós temos que ter compromisso. Além de orar, queridos, nós temos que pagar os nossos impostos. Jesus lhe perguntou, de quem é essa figura que está na inscrição da moeda? Eles responderam, de César. Então Jesus lhe disse, dei, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Às vezes, queridos, nós cristãos temos que tomar cuidado, viu? A gente tem que ser correto nos nossos impostos. Ah, pastor, mas o governo pega muito. Não tem jeito, queridos. Infelizmente, foram os políticos que nós colocamos lá, que fizeram as leis, que determinaram os impostos. De todo jeito, a responsabilidade é nossa. Foi nós que, o quê? Que escolhemos essa carga tributária. Então, nós temos que pagar. Sabe? Se você não quer pagar imposto, então analise o político que você está votando, a liderança que você está colocando lá. Agora, se é estipulado no nosso país, você tem que pagar imposto. Teve um amigo meu que estava chorando esses dias. Chegou para mim e falou, ô Rubens, eu não acredito, rapaz. Você acredita que eu fui pego na malha fina? É, fui pego? Foi. Ah, vou ter que pagar 45 mil de imposto. Eu falei, glória a Deus. Mas por que glória a Deus? Ué, se você vai pagar 45 mil reais de imposto, é que você recebeu uma bolada boa, fi. É, né? Tá certo, Rubens. Então, se vendo para esse lado aí, eu vou pagar sem reclamar. Sabe, queridos? A gente tem que ter um compromisso com a nossa pátria. Então, por isso que nós temos que tomar cuidado com isso. A gente cobra, cobra, cobra o governo. Aí, na hora que vota, vota errado. Essa é a oportunidade que nós temos. Né? A cada 4 anos, nós temos o poder para poder o quê? Ah, pastor, mas eu votei em outro e foi outro que ganhou. Aí não tem jeito, a maioria venceu, então nós vamos ter que sofrer, infelizmente, com todo mundo, porque o governo não é só para um, não é só para aquele que votou, né? O governo é para todo mundo. Então analisa bem, queridos. E para nós encerrarmos, queridos, o compromisso com o testemunho pessoal diante do mundo. Eu e você, queridos, nós temos que entender uma coisa. Nós somos a carta escrita por Cristo. Não com tinta, mas pelo Espírito de Deus. Você sabe qual que é a forma das pessoas verem Deus nesse mundo? Através da minha e da sua vida. Através da minha e da sua vida. A igreja, ela tem a responsabilidade, queridos, de mostrar Cristo para o mundo. A responsabilidade é minha e sua. Então nós temos que tomar cuidado com isso. A palavra de Deus em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 2 e 3 diz, vocês são a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos. Vocês manifestam que são carta de Cristo produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto no coração. Por isso, nós devemos dar testemunho de fidelidade a Cristo perante o mundo. Que carta que o mundo está lendo quando olha para a nossa vida? Que carta que as pessoas estão lendo quando olham para a nossa vida? Sabe qual que é o maior problema, queridos, da igreja? Deste século? Problemas sexuais, pecados relacionados à vida sexual. Nunca se viu uma igreja tão indecente que nem a igreja de hoje em dia. Perderam os valores. As pessoas vestem o que querem. As pessoas criam seus filhos do jeito que querem. As pessoas vivem relacionamentos fora do casamento, trata sua esposa do jeito que quer, trata o seu marido do jeito que quer. As pessoas estão dispostas a tudo para poder buscar o seu próprio prazer. E eu pergunto para você, é isso que Cristo quer para a igreja dele? É isso que Cristo quer para a igreja dele? Não é, queridos, não é. E eu vou falar um negócio para você, queridos. Sim, temos o coração de Cristo perdoador. Temos o coração de Cristo perdoador, mas aí nós vivemos em uma linha bem fininha. Por quê? O filho pródigo voltou para casa restaurado, arrependido, disposto a viver um novo relacionamento com o pai. Não é de qualquer jeito que você volta para casa do pai, não. Não é de qualquer jeito que vem para casa do pai, não. Agora temos que nos calar. Agora temos que nos calar, porque senão o irmão vai ficar dodói e vai sair da igreja. Tá. Aí vai para o inferno o irmão, vai para o inferno você e vai para o inferno todos aqueles que o irmão conseguiu influenciar, porque você se calou. A palavra de Deus, ela diz, queridos, para nós nem andarmos com pessoas que estão no nosso meio e não querem saber de Deus. Por isso que eu falo para você, cuidado com os seus filhos, com os amigos dos seus filhos dentro da igreja. Não é porque está dentro da igreja que não tem problema. Olhe o WhatsApp dos seus filhos, vê a mensagem que eles estão trocando com as pessoas que estão dentro da igreja. Porque na igreja existe pessoas assim que não querem saber de Jesus. Porque eu já fui jovem. E eu vou falar um negócio para você, queridos. Quando eu era jovem, o pecado, ele me cercava de todos os lados dentro da própria igreja. Eu namorando com a Débora, recebi a proposta: ah, mas ela está lá em Minas, ela não vai ver não, a gente pode ficar. Falei, o problema não é ela ver, o problema é a minha consciência, o problema sou eu, porque eu sou cristão. Pelo amor de Deus, para onde que seus filhos estão? Ah, pastor, mas é com um amigo da igreja. Mas para onde que está indo? Amanhã ou depois a igreja vai crescer e esses problemas vão aumentar. E eu falo para você, cuidado, viu? Pastor, mas você está avisando? Estou avisando sim, cuidado. Porque eu tenho muitos amigos que caíram dentro da igreja e não estão mais na presença de Deus. Se policie. Analise. Analise, queridos. Nós, queridos, devemos dar testemunhos de fidelidade a Cristo perante o mundo. Devemos manter testemunho limpo e transparente diante de Deus e dos homens. Devemos cuidar de nossa família, amar nosso cônjuge, nossos filhos e trabalhar com dedicação na igreja onde servimos ao Senhor. Este comportamento nos identificará automaticamente como uma pessoa responsável, compromissada com a palavra de Deus. Esse comportamento, queridos, irá fazer com que as pessoas olhem para nós e vejam um verdadeiro cristão. Ser cristão, queridos, não é falar para as pessoas: eu sou cristão. Ser cristão é mostrar para as pessoas. Não precisa falar. Aonde você chegar, as pessoas vão perceber que você é diferente, que você é cristão. As pessoas vão olhar para você e as pessoas vão te respeitar. É até difícil no início. É difícil. É difícil ser cristão, às vezes, quando você inicia um seu trabalho, quando você inicia uma faculdade. Pastor, mas é difícil demais, pastor, porque lá os próprios cristãos já não dão testemunho. É difícil, queridos. Mas você pode ter certeza que se você permanecer firme, você vai deixar a dificuldade, você vai ver as pessoas te seguirem, você vai ver as pessoas querendo ser igual a você, porque vai chegar um dia que essas pessoas, queridos, que estão no mundo, que dão ouvido para o mundo, que se envolvem com as coisas do mundo, vão ficar doentes, vão ficar depressivas, e você vai estar ali forte, porque você se manteve firme, e essas pessoas vão buscar refúgio em você. Eu estava conversando com a irmã Liliane, e ela estava dando um exemplo. Ela está terminando a faculdade de odontologia agora, no final do ano. E eu lembro que quando ela começou, ela: pastor, eu quero desistir, pastor, eu não aguento. Aí eu falei: por quê, Lili? Pastor, eu sou muito humilhada lá, pastor, porque faz tempo que eu não estudo, eu estou com dificuldade para pegar as coisas. E, sabe, e lá o pessoal tudo bem de vida, e eu estou sendo muito humilhada lá, pastor, e está difícil demais. E eu falando com a Lili, fala: Lili, vamos orar, Lili, não desista não, é seu sonho, você consegue, vamos orar. Aí a gente orava junto, e esses dias eu estava conversando com ela, queridos, e ela falou-me assim: pastor, como que Deus trabalha? Eu estou terminando a faculdade, e aqueles amigos meus no início que me humilhavam, aqueles amigos meus que achavam que era melhor do que eu, hoje me pedem ajuda. Hoje me pedem favores, me pedem para eu poder ensiná-los. Por quê, queridos? Porque ela não desistiu, ela ficou firme. Por isso que eu falo para você, queridos, não entregue o seu talento, não entregue o seu testemunho, não entregue o seu título de cristão por momentos de prazer, por elogios. Não entregue, queridos. Não se esforce para agradar o mundo, dá ao mundo o que ele gosta. O mundo hoje, ele exige coisas. E as pessoas estão dando para o mundo o que o mundo gosta. Não faça isso. Dê para Deus. Entregue a sua vida para Jesus. Não importa, queridos. Não pode, você pode estar num lugar, você fala bem assim: pastor, mas é difícil trabalhar porque lá não tem nenhum cristão. Por isso que Deus te colocou lá. Porque Deus tem certeza que uma hora eles vão começar a ler você. E a partir do momento que eles começar a ler você, eles vão começar a se converter. Nós estamos indo para um lugar, queridos, e as pessoas já começaram a ler a gente lá. As pessoas já começaram a ver a gente lá, desde o início da obra. E uma hora, queridos, essas pessoas vão querer andar com a gente. E eu pergunto para você, diante dessa ministração, que tipo de cristão você é? Mas lembre-se de uma coisa: os que vão para o céu são aqueles que se comprometem. Pelo amor de Deus, igreja, se comprometa. Para de desistir das coisas. Sabe, eu vejo a Ana Maria é um exemplo para mim. E eu tenho você, Ana, como exemplo. A gente fez, eu estava relembrando, com a gente fazendo teatro, a gente fez muitas peças teatrais. Ana Maria sempre ali no teatro ia até o final, até a apresentação, com as dificuldades dela, a limitação dela, ela ia até o final. No louvor, as dificuldades dela, ela ia até o final. Eu nunca vi a Ana Maria desistir de nenhum ministério. E eu sempre vi ela se dedicar em todos os que ela participou. Cristão que é cristão, queridos, é dedicado, é esforçado. Se você está no ministério de louvor, não importa a dificuldade que você esteja enfrentando, permaneça. Vai chegar uma hora que você vai ter honra. Às vezes você tem um desejo de pregar a palavra de Deus, permaneça. Deus, ele vai te honrar. Seja um exemplo de cristão, vamos impactar a nossa nação. Nós estamos vivendo tempo, queridos, que as igrejas, elas não estão precisando de pessoas, porque as igrejas estão lotadas. As igrejas estão precisando de exemplos, né? Às vezes eu fico triste, queridos, porque a gente vê, né? Às vezes as pessoas aqui nos abandonam de qualquer jeito, sai, aí de repente vai para outras igrejas e começam lá e eu fico, começam a fazer as coisas e larga de novo, e daqui a pouco vai para outra igreja e começa a fazer as coisas e larga de novo e nunca dá exemplo, queridos. Vamos permanecer firme, vamos? Vamos fazer um voto com Deus, vamos ficar firme, vamos ver o que vai dar daqui 20 anos? Teve uma vez que um jovem chegou para mim e falou bem assim: eu não concordo com a escolha do pastor Orides. O pastor Orides escolheu você. Eu falei: eu também não concordo, mas foi o que ele escolheu. Ah, mas você não é a pessoa certa. Eu falei bem assim: eu também não posso te responder isso agora. Mas vamos ver daqui 10, 20 anos. Vamos, queridos, vamos tentar. Vamos ficar junto. Vamos servir a Deus. Vamos ficar unidos. Vamos aliviar a carga uns dos outros. Vamos ver o que vai dar daqui 10, 20 anos. O que Deus vai fazer na nossa vida. Eu vou falar um negócio para você, querido. Se prepara, porque é coisas grandes. Amém?